Senhor presidente, antes de mais nada, quero registrar essa importante conquista da juventude brasileira. Finalmente, depois de 7 anos, aprovaram um projeto que busca dar uma forte seriedade a essa conquista já anterior da meia para os estudantes, no teatro, nas atividades culturais. A senadora Vanessa já anunciou que também vai incluir as atividades esportivas, preservar os direitos dos idosos que já tinham essa conquista assegurada. Considero isso muito importante e destaco o papel da União Nacional dos Estudantes, a presença da sua presidente, Virgínia Barros, da recém-eleita Bárbara, presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e da Luana Bononi, presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Foi uma mobilização muito grande, que incluiu estudantes, artistas, profissionais que se dedicam à arte, à cultura, ao lazer do povo brasileiro. Então, quero dar os meus parabéns a todas essas entidades que se envolveram com grandeza neste momento. Mas faço, senhor presidente, antecipadamente, porque no próximo dia 22, nós vamos ter o aniversário de uma importante instituição da vida política brasileira. No dia 22, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura completa 50 anos de existência. É um marco na história do movimento sindical dos trabalhadores rurais brasileiros e de pequenas unidades produtivas do campo brasileiro, porque uma boa parte dos filiados na CONTAG possui um pedacinho de chão pequeno que produzem por este Brasil inteiro. São milhões de brasileiros vinculados através dos sindicatos rurais e através das federações de trabalhadores na agricultura a esta importante confederação nacional. A CONTAG teve um papel muito importante na luta e tem na luta pela reforma agrária no país. Em muitos movimentos estão atuando em conjunto com o movimento sindical dos trabalhadores sem terra no Brasil, o movimento dos sem terra, do MST, com vários outros movimentos de luta pela terra no Brasil. Ali você tem uma atuação destacada desses trabalhadores na cena política brasileira, buscando a ampliação dos investimentos no campo, de mais crédito para os trabalhadores rurais brasileiros, para que possibilite a maior qualidade da produção rural, dos pequenos produtores rurais do nosso país. Então, eu quero registrar esse cinquentenário de uma confederação de trabalhadores. Isso tem um peso muito importante para o Brasil. A CONTAG enfrentou esse período também difícil da vida brasileira, que foi o período da ditadura. Vários dos seus dirigentes foram caçados, foram impedidos de atuar na vida sindical de forma aberta, ampla, no nosso país. Isso não inibiu a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que teve ação assim, ativa, permanente, no combate à ditadura militar e na luta, ao mesmo tempo, em defesa do direito dos trabalhadores rurais, seja os trabalhadores que tinham pequenas propriedades, seja os trabalhadores rurais sem terra. Então, é uma luta histórica do nosso país. Essa criação da CONTAG precedeu a criação da CONTAG, ou se uniu ao movimento de criação da CONTAG, as ligas camponesas no Nordeste brasileiro, que se espalhou em seguida pelo Brasil. E posso dizer que CONTAG e ligas camponesas surgiram praticamente juntas, e o resultado com a criação do CONTAG é de uma instituição forte, capaz, que atuam com os trabalhadores, que atuam em todas as áreas, que reivindicam investimentos, que reivindicam crédito, que reivindicam a defesa do meio ambiente, mas não abrem mão da produção que garante o alimento, que garante a existência da população rural nesse Brasil gigantesco. Portanto, senhor presidente, essa data não poderia passar sem um registro nosso de forma antecipada. Digo até mesmo que a própria CONTAG também já antecipou essa data, já fez uma comemoração grande na sede da CONTAG, mostrando o papel decisivo e a sua importância no cenário da vida política de hoje no nosso país. Eu lembro do último congresso da CONTAG, com a presença da presidente Dilma Rousseff, quando a presidente anunciava uma série de empreendimentos no campo brasileiro, do discurso do presidente da CONTAG, de um discurso enérgico, de um discurso em defesa do desenvolvimento, uma instituição sindical capaz de compreender as suas demandas específicas economicistas, mas também de começar a pensar o projeto do Brasil. Isso tem um valor extraordinário. É uma instituição sindical que trata das questões objetivas da vida do seu associado, do trabalhador rural, lá do interior do Ceará, das cidades menores do país, as grandes cidades, as médias cidades, que todas dependem dessa produção, dependem da atividade deste produtor para garantir o alimento de cada dia do nosso povo e ainda produzir excedente capaz de exportar, porque hoje os pequenos produtores também são exportadores. Exportadores de frutas, exportadores de mel, exportadores de carne de criação, que saem do Ceará, que saem do Nordeste, que saem do Sul, que saem do Sudeste, que saem do Norte e do Centro-Oeste, também para ajudar a alimentar o mundo inteiro. Então, senhor presidente, essa instituição, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura no Brasil, ela merece o reconhecimento do Congresso Nacional, dos senhores senadores, pelo papel destacado que desempenha na discussão desse projeto de Brasil, de país que nós estamos ajudando a construir nesse instante. Então eu faço o registro dessa data muito importante e quero incluir e deixar para os anais do Congresso Nacional um texto que produzi referente a essa data tão significativa. Mas aproveito também, senhor presidente, a oportunidade de me manifestar no Senado Federal para fazer referência à retomada dos trabalhos do Parlamento ligado aos países que compõem o Mercado Comum do Sul, o Parlasul. Durante toda a segunda-feira, começando com a mesa diretora às 9 da manhã até às 8 da noite, os deputados parlamentares, senadores dos diversos países que compõem o Mercosul estiveram reunidos em Montevidéu, discutindo os problemas da nossa região, que são significativos. E faço registro aqui que o Senado Federal tem que dar um respaldo maior à participação da representação brasileira, buscando reforçar com técnicos, com os meios de comunicação da casa, a atividade que se desenvolve no Parlasul. E digo isso porque o esforço mais importante para que este Mercado Comum do Sul, o Mercosul, possa se ampliar, possa ser reforçado, possa contar, quem sabe daqui a pouco, com a Bolívia, com o Equador e com toda a América do Sul, transformando-se naquilo que pensa a Unasul, depende da ação proativa do Congresso brasileiro. É a nossa ação que vai permitir que a gente integre, de fato, a América do Sul. Tenho a convicção, senhor presidente, de que interessa e muito para o nosso país chegar ao Pacífico. Interessa ao Brasil, interessa muito ao Brasil alcançar o Pacífico, assim como interessa para o Peru, interessa para o Chile, interessa para o Equador, para a Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai, chegar ao Atlântico, alcançar o Atlântico, poder fazer essa ação de conhecimento mútuo em todas as áreas, seja na circulação dos homens, seja na circulação das mercadorias, da arte, da cultura, da ciência, entre nós. Isso tem também um peso expressivo, porque trata-se de você unir um bloco que não seja uma união meramente comercial. Claro, esses interesses sim estarão em jogo e estão em jogo, mas, sobretudo, a nossa vinculação cultural dos nossos povos da América do Sul. É do interesse maior nosso, do Brasil, do nosso país, essa forte integração do bloco da América do Sul. E é evidente que há entre nós divergências, porque mesmo no Brasil, os senhores sabem de que parte da elite brasileira trabalhou significativamente contrária à integração desse bloco e do conjunto da América do Sul. E nos demais países também, parte dessas elites consideram que essa integração não resulta em frutos adequados, não resulta em ganhos extraordinários, econômicos, rápidos, o mais ligeiro possível do capital dessas nações. Mas temos que olhar sempre adiante, enxergar mais longe. Acho que é isso que nós temos a responsabilidade de conduzir. E o Senado tem que dar a sua contribuição. Lá, foi eleito para compor a mesa dos trabalhos do Parlaçul o senador Roberto Requião, que junto com Neutro Lima, que é o presidente da Comissão de Deputados e Senadores, tem a responsabilidade de levar para aquele parlamento não só a posição brasileira, mas a defesa da integração como um princípio importante para que essa região não seja submetida a interesses de nações poderosas do mundo atual, e sim que nós formemos um bloco capaz de responder às necessidades das nossas comunidades, que não seja um bloco apenas formado para explorar as riquezas, para ganhos fáceis, para rentistas, mas que seja um bloco capaz de atender o sentimento maior da nossa população, que é a melhoria ampla da qualidade de vida. Cito exemplos assim para nós entendermos, compreendermos o papel significativo deste bloco e, sobretudo, do Brasil. Uma das chagas maiores do nosso tempo, que inviabiliza negócios importantes do Brasil e de países da América do Sul, é uma doença que acomete o rebanho bovino, conhecida como febre aftosa. Essa comissão, esse parlamento do Mercosul, meu caro senador Aníbal, instituiu uma comissão onde trata-se da questão da agricultura, e nesta comissão nós discutimos com os países formadores do bloco para dar solução, ajudar não só os estados fronteiriços no Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, especialmente, Rondônia, Acre, Amazonas, para que pudessem ter um trabalho interno nosso no Brasil de garantir que o nosso rebanho fosse vacinado, acompanhado, cuidado, tratado, como Foi feito um trabalho com o Paraguai, com Bolívia, com Argentina, com Uruguai, que resultou em grande êxito e tem sido exitoso. É um trabalho dentro do Mercosul. Recentemente, resultado de investimentos do Fundo de Combate às Assimetrias do Mercosul, saiu-se com um leão de transmissão de energia já inaugurado, que saiu de Itaipu até a sede do governo do Paraguai, que é exatamente a sua capital, Assunção, que tem grande impacto econômico para o Paraguai, que vai resultar no seu desenvolvimento, que vai resultar na recepção de indústrias novas, geração de mais emprego, aumento da renda. Então, você tem um investimento de grande monta. E assim, nós estamos ampliando através de um fundo que ainda é pequeno. O Fundo de Combate às Assimetrias do Mercosul é ainda um fundo débil. Precisa aumentar o volume de recursos deste fundo para garantir que possamos fazer obras de infraestrutura, de ligação e de contribuição na melhoria da infraestrutura das nações que compõem esse mercado comum do Sul. Além de iniciativas que estão sendo discutidas e debatidas e reforçadas pelo Parlaçul e pelo Mercosul, entre outras, a criação do Banco do Sul, um banco de investimentos com outra qualidade, com outro peso, diferente do nosso próprio banco, o BNDES, que já financia a infraestrutura no Brasil e também em países da América do Sul, mas um banco com outra natureza, que permita mais agilidade, que permita mais facilidades nos investimentos em infraestrutura na região, que resulte de ligações mais ágeis, mais rápidas, de construções mais engenhosas para a nossa região. É também papel nosso, sobretudo o Brasil, de reforçar a ligação do conhecimento, do saber. Ali, nós tivemos e temos uma antiga civilização, a civilização Inca. Quem não conhece os canais de irrigação e de interligação de bacias feitas pelos Incas no tempo que não existia no Império Inca a engenharia, a arquitetura, o conhecimento geológico profundo, mas a sabedoria milenar permitiu que ele desenvolvesse tecnologias capazes de atender às necessidades da sua população. Então é este conhecimento milenar que tem que se juntar ao conhecimento científico através de ações integradas, nossas, que os nossos fundos, que o nosso FINEP, que ajuda os cientistas brasileiros, que ajuda as empresas brasileiras que investem em tecnologia, possa agir também no Mercosul, possa agir na América do Sul, ampliando a sua carteira de investimentos na produção científica e tecnológica da região. Portanto, senhor presidente, quero registrar que a retomada dos trabalhos do Parlamento do Sul tem esse peso, tem esse significado de dar mais velocidade àquilo que nós chamamos de empreendimentos na América do Sul, capazes de transformar a nossa região numa região não apenas rica, mas uma região que tem a capacidade de distribuir a riqueza com governos mais democráticos, mais populares, mais conscientes da força dos seus próprios povos, entre outras questões relevantes que começamos a retomar no Parlamento do Sul. Faça esse registro, senhor presidente, para deixar aqui claro para todos a importância deste Parlamento que envolve todo o Brasil, que envolve todo o nosso território. Não é uma questão dos estados do Sul. O Mercosul é composto por países que estão no Cone Sul da América do Sul e países que estão no Norte da América do Sul. A Venezuela está acima da linha do Equador e compõe esse empreendimento histórico para a região da América do Sul. Portanto, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, principalmente de brasileiros, contribuir para a manutenção de instrumentos que reforce a integração da América do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.